Alvaro Rabotai, a gente está no Daf Kaf Het Amud Alef na segunda linha. Ontem vimos, para quem lembra, a opinião de Rav Yehuda. Rav Yehuda dizia que Shchitamina Of Minatorá, ou seja, a obrigação de fazer Shchitar nos animais e só então nos é permitido comer a sua carne é válida somente com relação aos animais mamíferos, porém com relação às aves, segundo as leis da Torá, hoje, originalmente, não temos a obrigação de fazer a Shkita. Somente os sábios que vieram e instituíram que também com relação às aves deve-se fazer a Shkita antes de comer a carne. Tashma, a Gemara vai tentar trazer uma prova contra essa opinião de uma braita. Fala a braita, Malak Besakim. Conhecemos nos últimos do Pim o conceito de Merikah, quando a pessoa, com relação aos animais que eram trazidos como sacrifício, faz o abate através que passa a sua unha, a unha do Kohen, cortava o pescoço de trás para frente, da parte de trás do pescoço para a parte da frente. E a Merikah deve ser feita justamente com a unha do Kohen. Se a pessoa fez Malak Besakim, fez a Merikah com uma faca, cortando o pescoço de trás para frente, Metame Bgadim Abeitabliya. Não só que a Merikah e o sacrifício não é válido, mas também o corpo do animal abatido é considerado uma Nevirá, um animal que morreu de uma maneira que não é uma Shkita, logo ele tem suas impurezas. Ou seja, a gente vê que a pessoa que cortou o pescoço de trás para frente, isto é como se fosse que ele morreu com uma morte natural ou que algum acidente, mas não através de uma Shkita, e por isso o animal se torna impuro. Pergunta a Agmará, veia Marta em Shkita leof menatorá, segundo o que está dizendo o Rav Yehuda, que segundo a Torá não temos a obrigação de fazer Shkita nas aves, nehinam de chitavar leishidral mifreket havarat lefa tehane leisaki netaharam de nevelá. Ou seja, realmente, óbvio que a gente não vai poder comer da carne desta ave. Porque antes de cortar os dois simanim, o cané e o veshet, os dois tubos no pescoço da ave, a gente quebrou a coluna versal do animal. Porque tem uma parte da coluna que passa pelo pescoço. Então, quando a gente passou a faca de trás para frente, antes quebra-se estes ossos, a coluna, e depois a gente chega no canelo vegetal, que estão mais para frente no pescoço do animal. Sendo assim, na hora que a gente quebra aqueles ossos, esse animal já é considerado uma treifa. Treifa é um animal que ele tem um defeito físico no seu corpo. Logo, mesmo que a gente vai fazer escritar nesse animal, o animal não é caché. Então, pergunta a Mara, realmente a gente não vai poder comer a carne do animal porque ele se tornou uma treifa na hora que a gente cortou a coluna? Porém, depois, quando a gente continua e corta os dois simanim, mesmo que não é uma shkita válida, porque está sendo feita de trás para frente, então a shkita não é válida, porém, o animal não é considerado uma nevelá. Um animal que deve se fazer a shkita e ele morreu de uma outra maneira, ele é considerado uma nevelá e o seu corpo é impuro. Porém, já que diz o Rav Yehuda que nas aves não temos obrigação de fazer a shkita, então mesmo que ele foi abatido dessa maneira, ele deveria ser considerado uma treifá, que não pode se comer, mas cujo corpo não tem essas impurezas, e não uma neveirá. O fato que a Braita disse que o corpo é considerado uma neveirá é uma prova que também com relação às aves, temos uma lei da Torá que nos obriga a fazer shkita, já que a shkita não foi feita da maneira certa, o animal é neveirá. Fala que mais realmente, Rudi Amar que a Itana, a opinião de Rav Yehuda que vimos, ela está seguindo uma outra opinião que discute com essa que vimos, e esta outra opinião é trazida na seguinte braita. Fala a braita de Tânia, Rebi Eliezer HaKafar, Rebi Omer, diz Rebi Eliezer HaKafar no nome de Rebi, Mata Mulomar, o que aprendemos do pasuk que diz, Arka Asheri Acher Atzvi Ayal, o pasuk se refere a animais santificados, que eles têm defeitos no seu corpo, não podem ser trazidos ao altar. E a santidade deles foi tirada, eles perderam a santidade, então pode-se comer a carne deste animal. Fala o pasuk, a gente vai comer a carne assim como a carne do antílope. Por que precisamos que a Torá diga que é permitido comer assim como a carne do antílope? Meatá, a conclusão é, a Torá escreve de uma maneira como se fosse que o antílope vem ensinar algo, mas na verdade a gente vai aprender algo com relação ao antílope. E vem nos ensinar o seguinte, assim como este animal que era para ser um sacrifício e agora ele não foi feito sacrifício, a lei diz que devemos fazer a shkita para que a gente possa comer ele, assim também com relação ao ayal, em relação aos animais silvestres, assim como o antílope, também temos a obrigação da Torá de fazer a shkita para poder comer sua carne. Vem o passo que então diz que deve-se fazer shkita não somente dos animais mamíferos, também nos hayot, nos animais silvestres. Ve'ov, eno shkita, me deverei torá, ela me deverei sofrer. Porém, o passo que diz que isso é válido somente com relação aos animais silvestres. Porém, com relação às aves, não temos esses conceitos. As aves não foram inclusas nessa obrigação de fazer a shkita. Esta é a base da opinião de Rav Yehuda, que diz que, segundo a Torá, não temos a obrigação de fazer a shkita nas aves. Pergunta agora a Mantana de Pali, a lei de Rebrazara Kafar. E quem que é a opinião que discute com isso? Vimos acima que tem opiniões que discutem e dizem que, segundo a Torá, também temos a obrigação de fazer a shkita nas aves. Responde a Gemara, Rebi. A opinião que discute é a opinião de Rebi. Detalha, como diz a Braita, Rebi Omer, a Braita cita o ensinamento de Rebi. Vezavachta kasher tziviticha. É dito no Pasuk que vocês vão fazer a shkita assim como eu lhe ordenei. Deus diz para Moshe que o povo vai fazer o povo assim como eu lhe ordenei. Onde foi dito que Deus ordenou Moshe Rabbeinu de fazer a shkita? A shkita não foi citada anteriormente. Como é que o pasuk diz que Deus está falando para Moshe que vocês vão fazer a shkita assim como eu te ordenei? Melamed, o pasuk então está nos ensinando que teve uma série de ensinamentos orais que foram passados de Deus para Moshe Rabbeinu e que não foram escritos. Melamed, shenitztaveh Moshe al veshet al kaneh, isso nos ensina que todas essas leis de cortar o cané, de cortar o veshet, velrov echad ba'of, a obrigação de cortar a maioria de um dos tubos das aves, velrov shnam yebehemai, a obrigação de cortar a maioria dos dois tubos, no caso dos outros animais, todas essas leis foram passadas oralmente de Deus para Moshe, mesmo que não foram escritas na Torá. Então, esta opinião de Rebbe discute com a primeira opinião que diz que a Torá não nos obriga a fazer shkita nas aves. Echad Be'ov, vimos então a lei na nossa Mishnah, no Daf de ontem, que com relação à ave, não é preciso cortar os dois tubos, basta cortar um dos dois tubos. Existe uma discussão com relação a essa lei. Itmar fala, Abraita, Rav Nachman, Amar, a opinião de Rav Nachman é o veshet o kané. A pessoa deve cortar um dos dois tubos, ou o kané ou o veshet, qual que seja. Relembrando, todos os animais no seu pescoço têm dois tubos centrais, o kané e o veshet. Kané é o tubo que transporta o ar para os pulmões, em português, a traqueia. E o veshet é o tubo que leva a comida ao sistema digestivo, que é o esôfago. Então, fala o Rav Nachman que a lei é que, com relação às aves, deve-se cortar um dos dois tubos, qualquer que seja. Já Rav Adabarava discute e diz, veshet velokané. Com relação às aves, deve-se cortar justamente o veshet, que é o tubo que leva a comida ao esôfago. E não pode-se cortar somente a traqueia e assim cacherizar a ave. Cada um explica a sua opinião. Rav Nachman amar ou veja tocané. Rav Nachman diz que pode ser ou um ou outro. Echad ketani. Echad kodo. Já que a Mishnah diz que temos a obrigação de cortar um dos dois tubos, qualquer dos dois é o bastante. Ravada Barahava amar veshet velokané, mas echad meyuchad. Já o Ravada Barahava diz que não, que deve-se cortar o veshet enquanto o esôfago não for cortado, então a ave não vai estar kasher. E o motivo é que, já que a Mishnah diz Echad, um dos tubos, é o tubo mais central, mais principal. E o cané, se ele tem um pequeno furo, o animal pode continuar vivendo. Já o veshet, um pequeno furo, põe a vida do animal em perigo. Ou seja, o veshet tem mais importância para a vitalidade do animal. E por isso, quando a Mishnah diz que temos que cortar um tubo, se refere ao tubo mais importante, que é o veshet. Então temos uma discussão. O Rav Nachman diz que pode-se cortar qualquer um dos dois tubos, o animal já vai estar kasher. Já o Rav Barava diz que, com relação à ave, deve-se cortar o veshet, e somente então o animal vai estar kasher. Meit Vei traz agora uma pergunta contra a opinião de Rav Nachman. Shachat et haveshet v'achartach nishmeta hagargeret. Se a pessoa fez a shchita no veshet, no esôfago, e depois a gargeret, que é o cané, o outro tubo, se arrancou, se foi arrancado do lugar. Kshera, o animal é kasher, uma vez que a gente já cortou o veshet antes que isso aconteça. Nishmeta gargeret v'achartach nishmeta haveshet tzura. Já se antes o cané foi arrancado e depois o veshet foi cortado, a shchita não é válida, porque o animal já se torna uma trefá, uma vez que ele tem essa deficiência. Shachat et haveshet v'nimtzet gargeret shmuta. Já se a pessoa faz shchita no veshet, e de repente ele descobre, ele percebe, que o cané, ele está fora do lugar, ele não está preso no lugar que ele deveria estar. Venu adem kodem shchita shmuta im nachar shmuta shmuta. E a pessoa está na dúvida e não sabe se o animal já estava nessa situação antes dele cortar o veshet e fazer a shchita. De maneira que a gente está na dúvida se a shchita é válida ou não. Fala agora a Zaya Masse, uma vez aconteceu isso, Vamru Kotzafek Mishkita Psula. E foi dito que qualquer dúvida na Shkita, o animal não é kasher. Porque já que até a Shkita ser feita, o status do animal é um animal não kasher, a gente não pode comer a carne do animal que não foi feita a Shkita. Já que a gente tem a dúvida, a gente tem uma dúvida se a Shkita foi válida ou não, a gente deve continuar com o status que já era existente. Já que até então o status era de animal não kasher, na dúvida a gente diz que o animal continua não kasher. De qualquer maneira, nos três exemplos que foram trazidos pela Braita, sempre a Braita diz que cortou-se o veshet, e aí o cané, a gargaret, o cané saiu do lugar. Veio no shkitab a gargaret no katane, e nenhuma vez a Braita citou um caso no qual a pessoa faz shkita no próprio cané. A princípio isso é uma prova contra Rav Nachman, e sim uma prova a favor do Rav Barava, que diz que a shchita deve ser feita justamente no veshet e não no cané. Responde o Rav Nachman, não. Já que a Braita está citando um caso que um dos dois tubos foi arrancado do lugar, e geralmente isso acontece com o cané. A traqueia é um tubo que é um pouco mais frágil e é mais comum que ele é arrancado do lugar. Tashma, agora tenta trazer mais uma prova contra o Rav Nachman. Shachat shtei chatzaei simanim be'of psula. Se a pessoa cortou metade de cada um dos dois tubos da ave, a shchita é válida, uma vez que ele não cortou nenhum tubo por inteiro. Ve'etzarech lomar be'behema. E óbvio que o mesmo também com relação ao animal mamífero, se ele cortou metade de cada um dos tubos, a shchita não é válida. Rebi Yehuda Omer, já o Rebi Yehuda diz, Be'of ati shchot et haveshet v'tavridim. Com relação à ave, ele precisa cortar todo o veshet, também os vridim, as veias que estão atrás do veshet, do esôfago. A princípio a gente vê que somente o esôfago é aquele que deve ser cortado com relação à ave. Fala que Maram Yishum de Shachar, deve ser Tamuk Levedim. Responde Rav Nachman, isso não é uma prova contra uma opinião, porque já que a viúva quer exemplificar a sua opinião, que deve-se também cortar as veias, ele citou que a pessoa corta o veshet, porque a veshet é o tubo que está próximo dos vridim. Mas segundo Alachá, ele pode também cortar o cané e depois cortar as veias, segundo o Rav Yehuda. Tashma, agora a Gmará vai trazer uma prova contra o Ravada Baravá. Tashma, então fala, Braita, Shachat Hatzi Gargeret. A pessoa cortou metade do cané. Gargeret é um sinônimo de cané. Então a pessoa cortou metade do cané. Veshaha kedei shkita acheret, e gamrashi não kshera. Mesmo que ele esperou o período de fazer uma shkita inteira e depois continuou o corte, a shkita é válida. O motivo é que o canê, mesmo que ele está com um buraco muito grande, o animal ainda é considerado um animal vivo, e mesmo que ele esperou muito e depois continuou a shkita é válida. De qualquer maneira, my love be off, my gamra gamra galgeret, a princípio o Abaita está se referindo a uma ave, e diz a Braita que se a pessoa cortou o canê, a shkita já é válida, mesmo que ele fez um intervalo no meio, ou seja, basta cortar o canê das aves. E não como disse o Abaita Baraaba, que somente quando se corta o veshet, o esôfago, somente então que o animal está kasher, fala, mas não, não, bebê remá. Se trata de um animal mamífero, que a obrigação é de cortar os dois tubos, mas Yamra Yamra Shkitakular. E quando a Braita diz que ele terminou, acho que está quer dizer que ele terminou de cortar este tubo e também o outro tubo, assim como deve se fazer com relação aos animais mamíferos. Tashma, a Gemara vai trazer mais uma prova contra o Ravada Barahava. Harei Shayahatsi Kanepagu. Se tínhamos um cané, uma traqueia, que ela já tinha uma falha natural. Então, parte do cané já estava rasgado, já estava rompido. Veosi falav kolshu, e a pessoa continuou esse corte um pouco, vegamro, e aí ele cortou a medida que é necessária na shkita. Shkita tokshera, a shkita é válida. Fala gmará, mai lav veof, mai gamro, gamro le cané. A princípio, a Braita se refere a uma ave, e diz a Braita que se a pessoa cortou a medida necessária no canê, na traqueia, isso já é o bastante, para uma prova contra o que disse Ravada Baraava, que deve-se necessariamente cortar o veshet. Responde Ravada Baraava, lo, não, também isso não é uma prova contra a minha opinião. Bebema, a Braita se refere ao animal mamífero. Lá, a obrigação é de cortar os dois tubos do animal, mas gamrou, gamrou le veshet. E quando a Braita diz que ele terminou, no caso de terminar aquele tubo, sim, terminou os dois tubos que devem ser cortados. Tashma, a Gemara vai tentar trazer mais uma prova contra o Ravada Baraava. Keitzad molkim hatatov. Como é que deve ser feita a melika na ave que era trazida como sacrifício de hatat? A gente já falou que tinha um sacrifício especial, Hatat Of, no qual, em vez de fazer a shkita na ave, se fazia a melika com a unha do kohen. Como é que a melika era feita? Fala então uma braita, Hotech Shidrao Mifreket Belorov Basar. A pessoa, o kohen, com sua unha, cortava a coluna da ave, sem cortar a maioria da carne que envolve essa região. Como a gente viu alguns da prima atrás, se ele cortar a maioria da carne, o animal já se torna treifá. Por isso ele corta, sem cortar muita carne, ele corta direto a coluna. Até que ele chega na região onde passam os dois tubos. E aí, quando ele chega lá, ele corta um dos dois, ou o veshet ou o cané. Verão vassalimó. E aí depois de cortar o tubo, ele corta também a carne que envolve. O Beolá Shnaim, se trata de uma olá, deve-se cortar dois tubos, ou Rov Shnaim, ou maioria dos dois tubos. De qualquer maneira, a Braita diz que com relação às aves, se não se trata de uma olá, que é um sacrifício especial, basta cortar um dos dois tubos. Como foi dito claramente na Braita, quando ele chega na região, ele corta um dos dois tubos. Tiúfta Dramada Ava, Tiúfta, é uma pergunta contra a opinião de Ravada Baraava, que dizia que deve se cortar somente a veshet, ela que deve se cortar na shkita, e não basta cortar o canê. É contra o que diz a Braita. Tiúfta realmente é uma prova contra o Ravada Baraava, e a princípio a lei deve ser fixa, como disse Rav Nachman, que quando a gente faz shkita numa ave, basta cortar um dos dois tubos, ou o canê ou o veshet. Mai Havela pergunta a Gemara como é que fica a halachá neste caso. Questiona a Gemara, mas Rave Alá, que diz que é a Marta. Como assim? A gente acabou de falar que temos uma pergunta contra a opinião de Ravada Baraava e não temos como responder. Uma prova que a lei deve ser fixa como Rav Nachman. Fala, Gemara, não. A prova que foi trazida ainda não é suficiente para anular a opinião de Ravada Baraava. Porque Dilma Shanehatam, Dika Shidral Mifreket. Porque no cara, no exemplo que foi trazido, já que cortou-se também Shidral Mifreket, que é toda a coluna da ave, já que a ave já foi enfraquecida, então basta cortar os tubos, pode ser cortar também o canê. Mas um animal, no qual, uma ave, na qual está sendo feita a shchitá, e não se corta a Mifreket, neste caso, talvez deve-se cortar o veshet, e não basta cortar o canê. Mas, então realmente, como é que a gente vai fixar a lei? Com relação à shchitá, que a gente faz nas aves, será que deve-se cortar um dos dois tubos, ou o canê, ou o veshet, ou justamente deve-se cortar o veshet? Tashma, traz a Gemara uma prova final para essa questão. Uma vez tinha uma ave que foi trazida para Urava, e o seu pescoço estava sujo de sangue. Uma vez que o animal veio com o pescoço ensangrentado, a gente tem uma suspeita que o animal é uma treifá. Como a gente já disse, o animal que ele tem uma falha no seu corpo, a gente vai estudar no Perequeno Treifot, existem 18 treifot, 18 falhas físicas que dizem que esse é um animal que não é um animal sadio, ele já tem uma falha que provavelmente vai causar sua morte num prazo prévio, e por isso, mesmo se a gente pegar esse animal e fazer uma shchitá, não pode se comer a carne dele uma vez que ele tem essa falha física. Uma vez que o animal, essa ave, está com o pescoço ensangrentado, levanta a suspeita que ou o canê ou o veshet estão perfurados. E o animal que tem um furo no canê ou no veshet, como a gente vai ver adiante, pode ser considerado uma treifá. Amarava perguntou a Rava, como é que a gente vai checar este animal? O problema é o seguinte, o canê pode-se fazer a verificação enquanto o animal está vivo. Tem como esticar a pele do animal e verificar a plenitude do canê e ver se realmente o canê não foi perfurado. Porém, o veshet é mais complexo. O lado de fora do veshet, ele é vermelho. E mesmo se ele foi perfurado, pode ser que o sangue da região tampou o buraco. De maneira que não tem como fazer essa verificação enquanto o animal está vivo. A única maneira de verificar se o veshet foi perfurado ou não é, depois que a gente mata o animal, pegar o veshet e virar ele ao avesso. O lado interior do veshet é branco, uma membrana branca, de maneira que vai dar para ver claramente se tem algum ponto vermelho que indica um furo que foi tampado pelo sangue. Então, de novo, o canê dá para verificar enquanto o animal está vivo. O veshet, a gente tem que ver ele pelo lado interior, o tecido branco, que é o interior do veshet, e por isso não tem como fazer essa verificação na vida, durante a vida da ave. O problema é o seguinte, se a gente fizer shchitá e cortar o veshet do animal, depois não tem mais como fazer essa verificação, porque pode ser que a faca cortou justamente onde tinha um furo no veshet. E agora não tem mais como verificar, porque pode ser que justamente aqui tinha aqui um furo que foi tampado pelo sangue. Então, pergunta orava, como é que a gente vai fazer uma vez que o animal já está com o pescoço ensanguentado? Isso aqui levanta então a suspeita que se trata de uma treifá e o canê ou o veshet talvez estão perfurados. Como é que a gente pode fazer neste caso? Nishketeigada, nivdekei, se a gente vai fazer a shchitá e depois pegar a veshet para verificar, Dilma Bimkom Nekev Kashachit. Talvez a faca passou justamente no lugar onde já tinha um furo, de maneira que isso não é um exame suficiente. Nivdekeigada Nishketei, e não tem como fazer essa verificação antes de fazer a shchitá. Hamarava, como disse o Rava, veshet enobdikam bachut, que não tem como verificar a veshet por fora, ou seja, durante a vida do animal. Enfim, somente quando a gente vira ao avesso, a gente tem como verificar isso. Amar lei Rav Yosef Vrei. Diz então Rav Yosef, filho de Rava, eu tenho uma sugestão. Nivdekei lekané. Vamos pegar essa ave, vamos verificar o canê, porque o canê tem como verificar por fora, enquanto a ave ainda está viva. Vem escrever a cané, vem escrever. Vamos fazer a escrita somente no cané, sem cortar o vechet. Vamos fazer somente no cané. Uma vez que a gente cortou um dos dois tubos por inteiro, o ovo, a ave, já está caché. Vem a dar-lhe fora a vechet, vem de quem? E depois a gente pega a vechet, que estava intacta, uma vez que a faca da escrita não cortou o vechet. E aí a gente vai poder virar ao avesso e fazer, checar se o vechet estava perfurado. Amar Rava falou, Rava, Hakim Yosef Bri, Betrifot Kerebi Yohanan, meu filho, ele é tão expert em nesses casos de trifot, assim como Rebi Yohanan. Até aqui, o episódio Alma conclui a nossa Gemara, Echad Kamar, Ohai, Ohai. A gente vê claramente nesse episódio que basta cortar o cané e não cortar o vechet, isso já é considerado que ele cortou um dos dois tubos da ave, e a ave, acho que tá já é válida, isso é o bastante. Rebi Yudomer Achei Shchot. Vamos passar agora para a segunda opinião da nossa Mishnah. A opinião de Rebi Yuda, ele diz que não basta somente cortar um dos dois tubos com relação às aves, é preciso também cortar os veridim, as veias que estão atrás da veshet. Amar Frisda, diz Rav Frisda, lo amar Rebi Yuda ela beof. A lei dita pelo Rebi Yuda na nossa Mishnah, que deve-se cortar também as veias que estão atrás do veshet, isso se refere somente às aves. Oir vetzaleu kuloke echad, porque já que o costume é assar o frango inteiro, ou a ave inteira, então tem-se a suspeita que ainda tem sangue absorvido na carne do animal. Como nós sabemos, é proibido, segundo a Torá, comer o sangue que está no animal. Mesmo que a gente faz a merihá, a gente salga a carne antes de cozinhar, mesmo assim diz Rebi Yuda que ele suspeita que o sangue não vai sair por completo. E por isso ele diz que na hora da shchita deve-se também cortar as veias que estão atrás do veshet, de maneira que todo o sangue vai sair nesse corte. A Val Behemá, porém, com relação aos outros animais, mais mamíferos, já que de qualquer maneira não se assa um boi inteiro, se corta o corpo dele em pedaços, através destes cortes o sangue já vai sair, e depois da melichá, com certeza o animal já vai estar caché para ser comido. Fala que Mara lembra de Tava da Rebi Yuda Mishum Da, quer dizer que o motivo do Rebi Yuda, que ele diz que deve-se cortar as veias, é para extrair o sangue da ave? Ve'atnan, como é que pode ser? Olha só o que diz a Mishnah. Rebi Yuda Omer, fala Rebi Yuda, Achi Shchot Etavedim. O animal não é kasher até que a pessoa venha a cortar, a fazer shchitar, nas veias. Ou seja, faz parte do ato da shchitar, cortar as veias. Fala Gemara Eima, a explicação da Braita é o seguinte, Achi Inakem Etavedim. A obrigação é de perfurar as veias, rasgar ou cortar as veias, e não de fazer shchitar nas veias. O Mayati Shchat, quando a Braita disse que o Rebi Yuda obriga a gente de fazer shchitar nas veias, Achin Kov Beshat Shchitar. O Rebi Yuda quer dizer o seguinte, que a gente tem a obrigação de rasgar as veias na hora que a shchitar é feita. Ou seja, a própria shchitar, segundo o Rebi Yuda, é cortar um dos dois tubos, assim como as outras opiniões. O Rebi Yuda diz que para extrair completamente o sangue do animal, por isso que deve-se cortar as veias, não que isso faz parte do ato da shchitá. O Rebi Yuda diz que deve-se cortar as veias durante o ato da shchitá, mas o próprio shchitá é simplesmente cortar o cané ou o veshet. Tashma, traz aqui para mais uma pergunta. Vridim beshchitá, de Rebi Yuda, fala uma braita que as veias, nas veias deve ser feita a shchitá. Assim fala Rebi Yuda. Ou seja, cortar as veias faz parte da própria shchitá. Eima, novamente, explica a Gemara, Vridim tzarech nerachvan bishat shchitá de Rebi Yuda. O Rebi Yuda está dizendo que deve-se cortar as veias na hora da shchitá, mas ele não quis dizer que isso faz parte da própria shchitá, porque o motivo do corte das veias não é para fazer a shchitá completa, e sim para extrair o sangue da ave. Tashma, Agnora traz mais uma terceira prova, mais uma terceira pergunta. Amrul e Reb Yehuda falaram, os outros sábios para o Reb Yehuda, os outros opiniões que discutem com o Reb Yehuda disseram, Me'achar shelo skiru vridim, ele lo tzim em dam, mani beshkita, mani shelo beshkita. Disseram os colegas para o Reb Yehuda, uma vez que o motivo que a gente corta as veias é só para extrair o sangue, o que, que te importa se a gente corta na hora da Shkita ou não na hora da Shkita? Michlal, concluímos aqui, de Reb Yehuda Savar Beshkita, que essa foi a opinião dos que discutem com Reb Yehuda, ou seja, o próprio Reb Yehuda sustenta que a necessidade de cortar as veias é para que a Shkita seja uma Shkita completa. E aí os colegas vêm e discutem, não, que já que é para tirar o sangue, por que você diz que deve-se cortar as veias na hora da Shkita? Ou seja, vemos que a opinião do Reb Yehuda é que a gente, para ser uma Shkita inteira, temos que cortar um dos dois tubos do animal e também as veias. Ahikamar, novamente, responde a Gemara uma resposta parecida. Mal nekvan b'shal Shkita, mal nekvan shelo b'shal Shkita. Os colegas perguntaram para o Reb Yehuda que não tem necessidade de cortar essas veias na hora da Shkita, pode-se cortar também depois da Shkita, uma vez que a meta, na verdade, é só tirar o sangue e não faz parte do ato da Shkita. Vehu savar, porém o Reb Yehuda sustenta, Beshat Shkita Ateidam, Dechai. Se a gente cortar as veias na hora que a gente está fazendo a Shkita, já que o sangue ainda está quente, está aquecido, porque o animal ainda estava vivo, então o sangue vai sair através desse corte. Shelo Beshat Shkita Ateidam, Dechai. Porém, se a gente cortar as veias depois de fazer a Shkita, já que o animal já foi abatido, ele está um animal morto, o sangue não está tão quente, ele não vai sair através deste buraco que vai ser feito. E por isso sustenta o Reb Yehuda que mesmo que a necessidade de cortar as veias da ave é só para tirar o sangue, mesmo assim, este corte deve ser feito na hora da Shkita, enquanto o sangue ainda está quente. Bai Reb Irmiya, pergunta Reb Irmiya, Vedin Reb Yehuda, como é que fica a opinião de Reb Yehuda com relação ao corte das veias? Sha'avem darabem mal. A lei de Shehiyá ou de Drissá, que são os movimentos proibidos na Shkita. Por exemplo, não pode-se apertar a faca para baixo. Deve-se movimentar ela, aproximando e afastando do corpo. Será que as veias também devem ser cortadas desta maneira? E se a pessoa fez Drissá nas veias, a Shkita não é válida ou não? Amarle ao Saba, respondeu um ancião, Ahi Amarle Blazar, saiba que assim disse o Blazar, ve Amarle, e uma outra versão fala o seguinte, Amarle ao Saba Lere Blazar, que falou um ancião para o Rebbe Blazar, Ahi Amarle Biochan, o nome de Rebbe Yochanan, Menakvan Bekotz Vehem Tcherim, já que a meta de cortar as veias não faz parte da Shkita, e sim é só para tirar, extrair o sangue que está lá dentro. Então, mesmo que a pessoa perfura essas veias com um espinho e não com uma faca, mesmo assim, a Shkita é válida. Porque a Shkita, todas essas leis de Drissá e Shehiyá, os movimentos proibidos, são ditos somente com relação à própria Shkita, na hora de cortar um dos dois tubos. E depois, a gente pode, imediatamente, na hora da Shkita, cortar e romper as veias através de um espinho, mesmo que se não foi feita com uma faca de Shkita, mesmo assim, é válido. Tana que batei de Rav Chisda, a Gemara traz uma prova para a opinião de Rav Chisda, que falou Rav Chisda, que o que disse o Rav Yehuda da necessidade de cortar as veias é dito somente com relação às aves e não com relação aos animais mamíferos. Fala a Braita, Shachat Shnei Chatzai Simanim Ba'of Pasul. Se a pessoa cortou metade de cada um dos dois tubos da ave, acho que tá, ainda não foi válida. Vem se reclamar, bebê, é óbvio que isso também é inválido com relação a um animal mamífero. Com relação à ave, a pessoa deve cortar o vershet e também as veias. Ou seja, o que diz o Rebuda é que deve-se cortar as veias é dito somente com relação às aves, como vimos acima, que já que o corpo continua inteiro, é necessário cortar as veias para que o sangue seja extraído. Hatzichat Bof, vimos no fim da nossa Mishnah que se a pessoa corta meio siman, vamos supor, com relação a uma ave, que temos a obrigação de cortar o veshet ou o canê. A pessoa corta metade do tubo, metade do canê ou metade do veshet, não cortou o tubo de um lado até o outro, e sim, somente metade, a escrita não é válida. Itmar. Traz a Gemara uma discussão. Rav Amar. Mechtzar, mechtzar, kerov. O Rav diz que se a pessoa cortou metade, é como se fosse que ele cortou a maioria. Ou seja, não é necessário cortar a maioria do tubo, basta cortar metade do tubo, o animal já é considerado um animal kasher segundo a Torá. Rav Kahana amar, mechtzar, mechtzar, não quero. Já Rav Kahana diz que não. Que a lei que diz que devemos cortar a maioria do tubo tem que ser justamente a maioria do tubo. Temos que pegar o tubo e cortar ele em sua maioria. Somente então a gente vai falar que é considerado que a gente cortou esse tubo. E cada um se explica. Rav amar, mechtzar, mechtzar, quero. O Rav que disse que basta cortar metade, isso é considerado como se fosse que a gente cortou a maioria. Ahi amar le Rahman al-Moshe, ele explica o seguinte: Deus ordena a Moshe, loteshayer ruba, corte o tubo do animal na shechita, de maneira que não sobre, que não reste a maioria inteira. Então deve-se cortar. Enquanto a pessoa cortou a maioria do tubo, então ainda tem uma maioria que não foi cortada. Quando a pessoa cortou metade, não temos uma maioria que não foi cortada. Então isso já é o bastante, segundo a opinião de Rav. Uma vez que a mitzvah de shechitah é não deixar o tubo inteiro. Uma vez que não temos a maioria inteira, somente metade está inteira, já é considerado que o tubo foi cortado. Essa é a opinião de Rav. Rav Kahana amar. Já o Rav Kahana diz, mechtzar, mechtzar, não quero. Não, não basta cortar a metade. Hachi amar e Rahman Moshe, a lei, a ordem que Deus entregou a Moshe é o seguinte: Shchot Ruba, corte a maioria. Não que temos que cortar até que não reste a maioria intacta. E sim temos que cortar a maioria. Uma discussão interessante. Todos concordam que deve-se fazer shchitar a maioria do tubo. A questão é como que a gente interpreta, como a gente traduz essa ordem. A primeira opinião diz que quando Deus diz que devemos fazer a shechitah na maioria, quer dizer que se a maioria do tubo ainda está inteira, então a shechitah ainda não foi feita. Mas se metade já foi cortada e não temos uma maioria intacta, então diz o Rav, já é considerado que esse tubo já foi cortado, a shechitah é válida. Segundo o Rav Kahana, não. Somente quando a gente corta a maioria do tubo, então a gente diz que a gente cortou todo o tubo. Tná, a Gemara traz então a nossa Mishnah. Fala a nossa Mishnah. Chatzi echad ba'of, ve'echad ba'chetz ve'ema, shchitato, psula. Diz a Mishnah claramente que se a pessoa cortou metade do tubo, se tratando de uma ave, ou com relação a um animal mamífero, no qual devemos cortar os dois tubos, ou a maioria deles, a pessoa cortou um e meio, ou seja, não cortou a maioria do segundo tubo. Sobre esses casos, disse a Mishnah que a escrita não é válida. Logo, é uma pergunta contra o Rav. E a Marta, Mechza, Mechza Kerov, Amai Pasula, Valerov. Segundo o que você está dizendo, Rav, por que a Mishnah disse que a pessoa cortou metade do tubo? Então a escrita não é válida. Segundo o que você disse, o Rav, a escrita deveria ser válida. Respondeu o Rav de Rabanan, Dino Monato no meio da Palga. O Rav disse que, segundo as leis da Torá, basta cortar metade do tubo. Porém, com certeza vieram nossos sábios e instituíram que precisamos cortar a maioria do tubo, porque eles têm medo, os sábios suspeitam que a pessoa vai cortar a minoria e vai se confundir, achar que cortou metade. Para que isso não aconteça, para que esse erro não aconteça, vem nossos sábios e instituem que a Shkita, na Shkita devemos cortar a maioria do tubo, de maneira que com certeza metade vai ser cortada e a Shkita vai ser válida. Amar Rav Ktina, diz Rav Ktina Tashma. Olha só a prova que eu vou trazer. A Mishnah, agora citada, se relaciona a um forno de antigamente, que é parecido com um forno a lenha, que ele está impuro. Um forno que está impuro não tem como ser purificado. A única maneira dele ser purificado é se a gente quebra este objeto, de maneira que as pedras e os pedaços restantes estão puros. Chalkol Shnayim Vehem Shavim, שניהם טמאים לפי שהם אפשר לצמצם. פעל איתנו המשנה, כיסה פסוע קורטו אסי פורנו, נדו אספארצ'ס. Uma parte é maior, a maioria do forno, e a segunda é uma parte menor. Então a parte maior ainda é considerado o forno. A parte menor é um pedaço do forno, enquanto a parte maior é considerado, já que tem um pedaço que ele engloba dentro de si a maioria do objeto que existia, então é considerado que ele ainda está impuro. Já o pedaço que ele é uma minoria, ele está quebrado. Se a gente quebrar todo o forno em pedaços pequenos, de maneira que nenhum deles... Nenhum desses pedaços, ele é a maioria, ele engloba dentro de si a maioria do forno que existia. Então todos os pedaços estão puros. Nesse caso, se a pessoa quebra em dois pedaços, um é maior e um é menor, então o pedaço maior é considerado que ele ainda é o forno, ele ainda está com as impurezas, somente o pedaço menor que está puro. Fala agora, Abraita, se a pessoa corta em dois, exatamente no meio... Os dois estão impuros. Por quê? Porque não tem como medir exatamente, meticulosamente, até o último milímetro, que são pedaços exatamente idênticos. E com certeza um dos dois é maior e o outro é menor. E já que a gente não sabe exatamente qual deles, então a gente diz que os dois, na dúvida, estão impuros. Deduzimos daqui que se a gente tivesse as condições para medir exatamente, meticulosamente, e descobrir que realmente esse forno foi cortado exatamente ao meio, de maneira que nenhum dos dois pedaços é maior que o outro, podemos deduzir da Braita que, existindo uma situação teórica dessa, o forno, as duas metades, estariam puras. Amai teorim, zilachai keruba, zilachai keruba. Segundo a opinião de Rav, mesmo que cada parte é metade do forno, mas segundo Rav, metade é como se fosse a maioria. Assim como disse o Rav com relação ao corte dos tubos na Shkita, que a pessoa que cortou metade do tubo é considerado como se fosse que ele cortou a maioria do tubo. Assim também, com relação às metades do forno, se temos uma metade do forno, é como se fosse que, for, que é a maioria. Então, segundo o Rav, mesmo se a gente conseguisse cortar o forno exatamente, ele deveria continuar impuro. Enquanto a gente deduziu da Braita que se a gente pudesse fazer uma medida meticulosa e cortar exatamente ao meio, o forno estaria puro. Amar Rav Papa, responde Rav Papa, uma resposta brilhante. Treiruba bechad madaleika, ou seja, realmente disse o Rav que com relação ao tubo que deve ser cortado no pescoço do animal na hora da shkita, basta cortar metade. Uma vez que a gente cortou metade, é como se fosse que a gente cortou tudo. Porque não tem nada que contradiza essa metade. Já no caso das duas metades do objeto, não tem como falar, se ele foi cortado exatamente ao meio, não tem como falar que uma das duas peças está impura, porque a metade é como se fosse que é a maioria do forno. Porque temos aqui uma outra metade. Não tem como falar que a maioria do forno está nessa peça, e a maioria do forno também está nessa peça. Ou seja, uma vez que temos duas metades, não tem como fixar que uma delas é considerada a maioria do objeto. Porque, por outro lado, temos a outra que também é considerada a maioria. Isso aqui é uma contradição interna, não tem como falar que temos uma maioria aqui e uma maioria ali, ou a maioria está aqui e lá é minoria, ou o inverso. Logo, o que disse o Rav, que metade já é considerado como a maioria, isso é dito somente em casos que não temos uma contradição lógica para isso. Já no caso do forno, já que não tem como falar isso porque seria uma contradição lógica, então não se aplica a regra que diz que metade é considerado igual à maioria. Tashma, a Gemara tenta trazer mais uma prova. Shachat Hatzi Gargeret. A pessoa cortou metade da Gargeret, que é metade do Kané. Veshahaba Kedei Shkita Acheret. E a pessoa fez um intervalo e dava tempo nesse intervalo para fazer uma Shkita inteira. Vegamra. E depois ele finaliza o corte. Shkita Tokshera. A Shkita é válida. Agora, A lei diz que o cané, um pequeno furo, não, se o animal tem um pequeno furo no cané, o animal não é considerado uma tarifa. Porém, se ele já tem um buraco maior, já é considerado uma tarifa. Vê a Marta Merza Merza Kerov. Porém, pergunta a Mará, segundo a opinião de Rav, já que ele cortou metade do cané. Segundo o Rav, é como se fosse que a maioria do cané já está aberto. E ele falei, logo o animal é considerado uma tarifa. Ou seja, o seguinte, uma vez que ele esperou um intervalo, fez xerriá, esse intervalo que dava tempo de fazer uma xerriá inteira, a lei diz que se a pessoa faz metade da xerriá, faz xerriá, ou seja, espera o tempo de fazer uma xerriá inteira, e depois continua, a xerriá é inválida. Obviamente, então, a explicação dessa braita é que somente o segundo ato é considerado a xerriá, e o primeiro ato não faz da berremá uma tarifá, mesmo que ele tenha um pequeno corte, que é a primeira metade do cané, mesmo assim, o animal não é considerado uma tarifá, é considerado um animal ainda vivo, e depois que ele corta a outra metade, aí então ele está fazendo a shkita. Porque não tem como falar que a shkita foi feita metade aqui, metade ali, com esse intervalo no meio, porque uma shkita dessa não é válida. Sendo assim, pergunta a Gmará, segundo a opinião de Rav, já que ele cortou metade do cané, é como se fosse que ele cortou o cané por inteiro, e depois ele fez shehiá e continuou a shkita. Então, o animal já se tornou uma treifá, um animal com uma falha física, porque metade como se fosse por inteiro, então o animal não é esse cachê. Responde agora, missa varto e berrimá, lo, be'of. Esta braita não se trata da shritá de uma berrimá, de um animal mamífero. Se trata da shritá de uma ave. Uma shritá de uma ave, mimarafsha. Segundo todas as opiniões, a shritá nesse caso é válida. E merzal merzakerov ha'ave de leiruba. Segundo a opinião de Rav, que diz que metade é como se fosse a maioria, então já que ele, na primeira parte, já, na primeira etapa, já cortou a metade do cané, é como se fosse que ele cortou a maioria, a shkita imediatamente já é válida. O animal já está cachê. E Merzel Merzel não quirou. E segundo as opiniões que dizem que metade não é considerado a maioria, então mesmo que ele fez um corte no cané, enquanto a maioria não está aberta, o animal não é considerado treifá, então não temos nenhum problema com esse primeiro corte. Depois do intervalo, ele vai lá e continua o corte, e então ele está fazendo a shkita. De maneira que não temos uma pergunta contra a opinião de Rav dessa braita. Baruch Adonai Olam, amém e amém.